programa Conversa que Interessa, número 101, continua a celebração das 100 primeiras edições. Então nós fomos lá nos primeiros 20 programas e capturamos alguns fragmentos de conversas que tivemos, que vamos agora mostrar um pouquinho para vocês. Por exemplo, como esta conversa que aconteceu com o Dr. Tiago, médico residente da SAC. Dr. Tiago, para a gente finalizar essa conversa que interessa de hoje, eu gostaria de saber se existe alguma história interessante, alguma história bem-humorada que tenha acontecido durante a sua participação na residência médica aqui na SAC.
Sim, a gente tem. Houve no início do ano, no ambulatório de estrabismo, né, onde chegam aquelas criancinhas com desvio ocular, chegam sempre em companhia das suas mães. Em uma determinada manhã, chegou uma mocinha em torno de 14 anos que tinha um desvio ocular interno. Então, esses desvios oculares, a gente usa abreviações. Quando é um desvio interno, a gente chama de ET, de endotropia. E quando é externo, a gente abrevia como XT. Pois bem, então essa mocinha chegou na companhia de sua mãe e eu examinei, procedi ao exame normal e fui apresentar a criança para o preceptor. Aí falei, doutor, essa criança aqui é um ET com desvio de tantos prismas e tantos prismas. Aí a mãe, ouvindo isso, essa criança é um ET, se assustou e se dirigiu a mim assim com um rosto assim meio que me intimidando e disse, como é, doutor? Eu não ouvi direito o que o senhor falou. Aí eu expliquei para ela, não, senhora, é porque a gente usa alguns termos médicos e no caso da sua filha que tem um desvio interno, a gente usa o termo ET, que significa endotropia. Aí, pois bem, então a gente continuou o tratamento, a criança precisou ser operada mais tarde e alguns meses após ela retornou ao ambulatório, o olhinho já estava no lugar direitinho, mas a gente não conseguia achar o prontuário da criança. E aí a gente se dirigiu ao preceptor e disse, doutor, nós não achamos o prontuário, mas antes da gente terminar a conversa, a mãe já interrompeu e falou assim, não, doutor, a minha filha é um caso de um ET, de tantos prismas que vocês operaram e tudo bem. Então acabou se conformando e entendeu aquilo e foi bom pra gente porque a gente aprendeu a tomar cuidado com as coisas que a gente fala na frente do paciente.
E como foi a minha conversa com o professor Rossélio Gomes? Veja aí um dos fragmentos. Professor Rossélio, essa é a sua primeira experiência com o deficiente visual, trabalhando com coral, trabalhando com a metodologia para deficientes visuais?
Bem, felizmente, o meu trabalho começou com a ex-aluna do Instituto, chamada Sabrina Mota, um talento musical brilhante, que me passou uma experiência bem prazerosa, no que se diz respeito ao ensino de música. A aluna, ela estudava piano e cantava, e a partir daqueles momentos de ensino, né, de piano, com a Sabrina, eu percebi como é infinito, como flui de uma maneira bem mais fácil o talento artístico do deficiente visual.
Baseado em quê, professor Rossélio? O senhor está nos falando isso. A gente que convive na comunidade, a gente sabe do potencial que tem o deficiente visual, mas seria o fato dele não estar enxergando o que está à sua volta que faz com que ele se concentre mais no som? Seria mais ou menos por esse caminho?
É como você estava dizendo, a acuidade auditiva, ela é aguçada, né? Ela fica mais desperta. E como a música é uma arte que, de certa forma, trabalha com sensações, com um lado mais abstrato, do interior da personalidade, eu acredito que o deficiente visual, ele trabalha bem mais esse lado, ele tem esse lado mais desperto.
Com o Tenente Cristiano, a conversa foi mais ou menos assim. Tenente Cristiano, como é que o senhor chegou aqui na SAC, né? De que forma o Corpo de Bombeiros conheceu o nosso trabalho e está agora apresentando o seu trabalho para os nossos alunos e os nossos assistidos?
No ano passado, em setembro, assistindo televisão, passava sobre a Semana dos Cegos, no North Shop, aqui em Fortaleza. Então me veio aquele insight que me fez abrir os olhos para essa comunidade que estava até então esquecida com algumas informações de segurança e que nós não tínhamos despertado para esse público. Nós não tínhamos folders informativos que atendesse a esse público na escrita Braille. Então foi a partir daí que eu vim aqui no Instituto dos Cegos e conversei sobre a possibilidade da impressão em Braille da primeira cartilha do Brasil sobre prevenção de acidentes e combate a incêndio e primeiros socorros.
A engenheira de alimentos, Denise Cunha, nos falou desta forma. Denise, o que faz e onde atua um engenheiro de alimentos?
Como qualquer outro engenheiro, o engenheiro de alimentos, ele é especializado na indústria de alimentos, que combina conhecimentos de ciência e da engenharia da fabricação, na preservação, armazenamento, transporte e consumo dos produtos alimentícios, procurando aproveitar ao máximo as reservas da agricultura, pecuária e pesca, visando atingir melhor padrão alimentar para a população.
Outra conversa bem interessante foi com o professor Edson Almeida sobre lógica para deficientes visuais. Professor, nós vamos conversar sobre a sua tese de mestrado, que eu tive até a honra de acompanhar a defesa lá. Queria que você fizesse um pequeno histórico para que os nossos ouvintes pudessem entender esse seu trabalho.
Ao iniciar o mestrado, como a minha formação toda é muito prática, eu fui aluno da própria antiga Escola Técnica Federal, e a gente vem trabalhando dentro da engenharia, projetos práticos, um dos professores, amigo da Sociedade de Assistência aos Cegos, solicitou que nós fizéssemos um trabalho voltado para ajudar as pessoas que estão longe da tecnologia. E sugeriu, por que não fazer algum trabalho junto aos deficientes visuais? Então, o professor Julião, a qual eu sempre agradeço essa guinada que ele deu no meu trabalho, a gente começou a pensar em alguma coisa que melhorasse, que inserisse o deficiente visual no mercado de trabalho. Então, esse foi o ponto inicial, né? A partir daí, nós tivemos um contato com a Sociedade de Ciências Cegos, começamos um contato com você, Paulo, com Alexandre, e começamos a entender como é que funciona toda a lógica, toda a sistemática de ensino ao deficiente visual. E, em função disso, começamos a trabalhar com voz sintetizada, que é o nosso laboratório de engenharia de software e telecomunicações, o qual trabalho no CEFET. Nós desenvolvemos uma equipe para trabalhar com voz sintetizada e associamos a isso a questão da lógica digital, porque a lógica ela é o início do trabalho para quem quer ser um programador, quem quer desenvolver algum software para ser aplicativo e ser vendido no mercado. Então a tônica foi essa, foi o incentivo de um companheiro de trabalho e depois encontramos o forte do laboratório, que é a questão da voz sintetizada, em cima do projeto. Então é mais ou menos o caminho foi esse.
Nós que fazemos parte do programa Conversa que Interessa, queremos agora pedir a você, caro ouvinte, que nos mande e-mails para as listas DOSVOX L ou para a lista da Rádio DOSVOX, e escolha uma destas entrevistas para o quadro Vale a Pena Ouvir de Novo. Então, o programa de número 102 será a repetição de toda a entrevista que for mais votada por você, caro ouvinte. Aguardamos a sua votação para colocarmos no ar novamente aquela entrevista que você escolheu entre estas que apresentamos alguns fragmentos. Se você quer ouvir a conversa completa com o Dr. Tiago, vote nesta entrevista. Se for com o professor Rossélio, da mesma forma, com o tenente Cristiano, com a Denise Cunha ou com o professor Edson Almeida. Este foi o Conversa que Interessa 101. O 102 é você, ouvinte, que vai produzir. Vou encerrar esta edição com o primeiro jingle que abria as entrevistas no programa Conversa que Interessa.
Rádio DOSVOX. Há 10 anos no seu coração.